Agora são 9 horas e 42 minutos, Expoengá começa hoje e tem uma série de eventos na Expoengá. Palestras ligadas ao agronegócio e uma delas é sobre RID e as commodities agrícolas. Ou seja, num mercado onde os preços variam, como fazer a gestão desse mercado. Para falar sobre isso, eu tenho aqui comigo o Guilherme Galan. O Guilherme é zootecnista, mestre em produção animal, professor universitário e é também diretor do Valor Rural. E ele vai fazer uma palestra na Expoengá no dia 11. Ele vai fazer essa palestra às 7 horas da noite no auditório da Sociedade Rural de Maringá. Você pode, inclusive, não só ouvir essa conversa pelo dial, mas você pode também acompanhá-la pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Twitter. Guilherme, bom dia.
Gilson, bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Ô Guilherme, você trabalha essa semana na Expoengá, no evento, você vai falar sobre RID e as commodities do agronegócio.
RID.
RID. E como é que é esse RID? O que significa esse RID?
O Gilson, começou bem a conversa, o bate-papo, falando o seguinte, a variação do preço dentro do agronegócio. Como fazer essa gestão, né, de quando a gente tem uma variação de preço muito grande? O RID é uma ferramenta feita para produtores rurais fugirem do risco da oscilação de preço. Se eu pudesse resumir numa frase, seria essa. É uma estratégia para produtores rurais fugir da oscilação de preço. Tanto para cima como para baixo. As duas coisas é ruim para o produtor. Então é uma estratégia dentro do mercado financeiro feita para produtores rurais.
Agora, como é que ele vai gerenciar isso? Porque a gente sabe que a instabilidade do agronegócio é uma constante. Tem hora que você tem preços muito positivos, tem contexto internacional na jogada, que agora tem essa guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente sabe que isso afeta o agronegócio. Como é que você cria o gerenciamento de recursos no setor, aonde você não depende de você? É um setor que ele é muito volátil.
E o produtor que trabalha com commodities agrícolas, né, soja, milho, arroba de boi gordo, ele leva uma característica do mercado que ele é chamado de tomador de preço. Ou seja, ele não tem poder de decidir o preço do produto. Ele recebe que o mercado decide, na verdade, o preço do produto dele. E no mercado, como você colocou, instável, né, que o mercado financeiro tem peso muito importante sobre a decisão de preço. Né? Hoje não é mais tão importante o quanto o produtor produz ou quanto o consumidor consome, mas sim como o mercado financeiro olha para essa relação. Então é uma coisa bem complexa, mas como fazer essa gestão? Primeira coisa, o produtor tem que conhecer muito bem os seus custos de produção. Esse é um ponto de partida que a gente vem batendo há muito tempo nessa tecla e não tem como fugir disso. O produtor precisa conhecer o quanto custa produzir, isso é fundamental. E o segundo ponto, ele montar uma estratégia de comercialização. Não dá mais para estar vendendo soja, não dá mais para vender milho ou boi como ele vendia há 20 anos atrás. O mercado é totalmente diferente. Então ele precisa montar uma estratégia de comercialização buscando um lucro dentro dessa estratégia. E a ferramenta do RID, que é ele entrar no mercado financeiro e travar preços, então ele pode entrar no mercado financeiro e travar o preço da soja, por exemplo. E com isso ele consegue garantir um lucro desejado dentro da empresa dele, fazendo aí uma empresa. Então, ele, independente para onde o mercado for, Gilson, se ele subir demais ou se ele cair demais, ele pode garantir um lucro mínimo. E nessa operação é bem interessante porque ele pode garantir um lucro mínimo, não um lucro máximo. Ele garante um lucro mínimo e se o produto subir muito, ou como a gente viu nas últimas safras, ele participa dessa valorização.
Agora, quando você fala do RID, por exemplo, dessa questão da associação financeira, quer dizer, eu vou ter um lucro mínimo, né? Eu vou ter um chão. Vamos pegar assim, eu vou ter um chão, certo? Aquele chão, pensar assim, daquele chão eu não passo, né? Só que eu tenho que ter uma coisa assim, quando a gente fala de mercado financeiro, a gente fala de uma coisa chamada garantia, né? Você sabe que esse é um negócio muito complicado, certo. Porque para você ter um preço mínimo, você tem que ter uma garantia. E a gente tem muitas vezes no agronegócio o contrário, né? A gente tem a chamada insegurança, a ideia de que a instabilidade. Uhum. Como é que eu vou conseguir essa garantia no mercado extremamente instável para que eu consiga criar um potencial para o produtor, para ele planejar, por exemplo, o futuro dele? Para ele pensar assim, não, vou investir no meu setor porque ele tem um chão. Como é que eu crio esse chão no mundo instável pensando nos bancos que querem garantir? Eu quero uma garantia disso.
Ótimo. Primeiro é importante a gente entender que esse mecanismo está relacionado a um chão, a uma garantia em valores, não em produção. Né? Produção é uma incerteza relacionada a clima, a outros fatores. Esse aí a gente não consegue ainda controlar o clima, por exemplo, que é um grande fator relacionado à produção.
Quem dera, né?
Quem dera. Acho que um dia a gente chega lá. Em alguns sistemas já conseguimos, né? Mas a larga escala é difícil. Mas um dia a gente chega. Mas agora, em questão de preço, a gente precisa de uma garantia. Então, o hedge, ele é muito parecido com o seguro de carro, Gilson. Você paga um prêmio para o mercado financeiro assumir o risco do celular. Então, o que é um seguro de carro? Você paga um prêmio para uma seguradora assumir o risco do preço do seu carro, não é isso?
Certo.
Na estratégia de hedge, é muito, de uma forma resumida, é muito parecido. Eu pago um seguro para o mercado financeiro assumir o risco no meu lugar. Então, eu pago X reais para a saca de soja, por exemplo, para garantir um preço de R$170.
Certo.
O preço cair abaixo de R$170 é como se eu tivesse batido o carro. A seguradora vem, que é o mercado financeiro, e me paga a diferença do preço que caiu. Então, para todo mundo entender de uma forma bem simples e rápida, é isso. Eu pago um seguro dentro do mercado financeiro, e o mercado financeiro, ele vive de risco, não é isso? O especulador, o mercado financeiro, ele ganha dinheiro no risco. O produtor rural, não. Ele quer fugir do risco. Então, ele paga um prêmio e transfere o risco dele de preço para o mercado financeiro. E o mercado financeiro assume esse risco em contrapartida de um valor, de um prêmio, de um valor que ele vai pagar para garantir o preço da saca de soja, por exemplo.
Tá, esse prêmio, vou pegar o seguro do carro. Quando a gente vai fazer o seguro do carro, né, o seu agente de seguro fala assim, ah, você quer pagar o seu seguro mensalmente ou você quer pagar ele de uma vez só? Né? E claro que quando a gente tem, por exemplo, uma empresa que a gente assegura os carros da empresa, vamos pegar por aí, vou fazer o cálculo nesse sentido. E aí eu vou ter que assegurar isso, eu vou ter que colocar esse valor do seguro no custo do meu serviço, no custo do meu produto.
Perfeito.
Quando eu vou fazer isso no agronegócio, vou pensar, então tá, vou pagar esse seguro, né? Eu vou pagar esse chão, eu quero ter esse preço mínimo. Só que pagando isso, eu vou ter que computar isso nas despesas de produção minha, né? Na minha safra, por exemplo. Né? É um peso muito grande você equacionar isso? Quer dizer, o produtor, porque depois do seguro, tá, pagou lá, fiz o seguro por um ano. Terminou o meu seguro, eu vou ter que renovar esse seguro para o próximo ano, certo? Aquele dinheiro que eu banquei todo mês ficou com a seguradora, porque é o risco que eu corri, né? Eu não precisei usar, mas eu tive que correr o risco. Como é que funciona isso no agronegócio?
Ô Gilson, por isso que eu comecei falando a questão, a primeira coisa, nós temos que conhecer o nosso custo. E bem colocado, você bem colocou que eu tenho que incluir isso no meu custo de produção. Então, realmente, o meu custo de produção vai aumentar em torno de 3% a 4% é o valor desse seguro, certo? Baseado no valor que você está garantindo. Então, por exemplo, se você quer garantir uma soja... E o bacana desse sistema é que você pode garantir o valor da soja, um exemplo. Vamos dizer, a soja hoje está R$160. Eu posso garantir a soja R$160. Mas se eu quiser garantir uma soja um pouco menor, para pagar um prêmio menor, eu também posso. Está 160, mas eu quero fazer um teto de 140, um piso de 140, meu prêmio vai ser menor. É baseado no valor que eu quero travar. 140, em torno de 4%, fazer uma média, desse 140 vai virar o custo do meu prêmio. Mas muito mais do que valores, que claro que é importantíssimo, vem aquela máxima, né? Qual é o custo do meu risco? Como está o risco do mercado? Então a gente começou a conversa hoje falando disso. É um mercado que não temos mais controle, é um mercado que não depende mais só do Brasil, não depende mais só do quanto a gente vai produzir, né? É um mercado internacional. Se acontece uma guerra entre Rússia e Ucrânia, respinga muito na gente. Se a China compra mais ou compra menos, muda totalmente o cenário, né? Perfeito. Então, qual é o custo do meu risco? Esse é o... E hoje, um dado interessante, Gilson, a... 20 anos atrás, um produtor de pecuária, ele vendia um boi gordo e ele comprava 4 bezerros. para você entender assim. Com quatro bezerros, um dava boi, outro pagava custo de fazenda e sobrava dois bezerros para eu investir e tudo mais. Hoje, mesmo pecuarista vem com um boi gordo, ele compra 1,5 e se for muito bom, ele compra dois bezerros. Um tem que voltar no plantel. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A margem de erro é muito curta.
Entendi.
Ele não tem mais espaço para errar, sabe, Wilson? O custo é muito alto e as margens de erros, não temos margem de erro mais, na verdade, no agronegócio. Então, estratégias de comercialização e gestão são fundamentais para qualquer fazenda hoje.
Ô Guilherme, eu vou fazer uma última pergunta. Eu sei que boa parte desse conteúdo que você está falando aí, você vai apresentar na tua palestra. Mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Vou voltar à questão do exemplo que você deu do seguro de carro. Certo? Perfeito.
Tá.
Acho que isso foi muito legal, o exemplo que você usou. A gente sabe que seguro reduz o valor dele, o que você paga por mês. Se você, por exemplo, né, for uma pessoa de mais idade, certo? Se você usar o carro para certas coisas, não usar para outras.
Certo.
Né? Dependendo da cidade onde você mora, se tem enchente, não tem enchente. Então, vou pegar isso para
o
agronegócio.
O histórico, né?
Exatamente.
Do motorista.
Se você é um cara que não tem multa, você é uma pessoa, né, que tem um histórico bom na sua carteira de motorista. Uhum. Vou pensar no produtor agrícola. Produtor agrícola que está numa região produtiva, um produtor agrícola que teve já várias safras boas durante alguns anos, investe em tecnologia, tem bons equipamentos agrícolas, utiliza inclusive muita informatização no seu, na sua produção, sementes classificadas, qualificadas. E o cara é, um bom produtor.
De ponta.
De ponta. Isso também ajuda a gerenciar?
Ele ajuda a gerenciar, é importantíssimo, mas não diminui o custo de risco dele.
Ah, tá.
Ajuda a gerenciar porque esse produtor que está preocupado com tudo isso que você colocou, bem colocado, ele já está preocupado com o custo dele, ele já tem um histórico de produção, ele já tem um histórico de preço, ele já vem buscando ferramentas diferentes. O custo da trava, vamos dizer assim, ou o custo do seguro não vai mudar. O custo muito relacionado a tempo e a volatilidade de mercado. Por exemplo, se hoje, Gil, se você, produtor de soja, quiser travar a sua soja de 2024, você pode já travar ela. Você pode entrar no mercado financeiro e travar.
Uhum.
Mas você concorda comigo que daqui até 2024, o seu risco é muito grande. Então,
certo,
o seu custo de prêmio vai ser grande. Agora, se você quiser travar para a soja 2023, que é uma soja que a gente nem plantou ainda, é um risco grande também, mas menor. Então, o custo vai ser menor.
Entendi.
O custo está muito relacionado a tempo. Agora, claro que o que está se preocupando com tecnologia, com gestão, com custo, ele já tem buscado outras alternativas e ele tem deixado de ser refém do mercado. A gente tem visto na última safra, por exemplo, que o produtor começou a perceber que ele não pode deixar a comercialização dele na mão de outros. Ele tem que participar, ele tem que estar por dentro, ele tem que decidir o que fazer dentro da fazenda. Então, essas ferramentas são importantíssimas.
Guilherme, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN com a gente.
Gilson, obrigado. Eu quero dar um bom dia especial e uma boa semana para todos os produtores. Nós vamos estar presentes na Expoengá. Passe no escritório, mas principalmente venha nessa palestra que ela vai ser muito prática. Isso aqui é feito para produtor rural, não é para mercado financeiro, para especulador. No dia 11, 19 horas. E no dia 12 também tem uma palestra de um amigo nosso, que é o Rafael Balestrin, que vai falar sobre pecuária de precisão. Também tem tudo a ver com o nosso assunto.
Então, reforçando aí, o Guilherme Galan vai estar na Expoengá no dia 11, às 7 horas da noite, no auditório da Sociedade Rural de Maringá, falando exatamente sobre esse tema que a gente trabalhou agora, falando sobre a rede de commodities, ou seja, como você gerenciar a sua produção agrícola e garantir um chão aí para reduzir as perdas na produção. Guilherme, muito obrigado. Sucesso.
Obrigado, Gilson. Um abraço e a gente se vê na Expoengá.